Olá, pessoal. Em 28 de outubro de 1958, o Colégio Cardinalício Católico anunciou ao mundo a eleição do sucessor do Papa Pio XII, falecido naquele mês. O nome escolhido não constava das listas especuladas pelos especialistas. Era o Patriarca de Veneza, o Cardeal Ângelo Roncalli, que assumiu o nome de João XXIII. Embora o rito de eleição do Papa, realizado pelo conclave, seja involucrado por códigos de sigilo, é possível interpretar desde cedo qual foi o sentido da decisão do Colégio Cardinalício. É consenso entre os intérpretes que a eleição de Ângelo Roncalli foi movida pela ideia de investir em um papa de transição, após o longo pontificado de Pio XII, iniciado em 1939. Contando 77 anos, o Roncalli era, para os padrões da época, um homem muito idoso, apenas 5 anos mais jovem do que o seu antecessor. Ele próprio anotou em seu diário que esperava que ele fosse um papa provisório e transitório, sem consequências. Seu pontificado foi curto, encerrado em 3 de junho de 1963, mas foi um dos mais fecundos da história do catolicismo. O Papa João XXIII notabilizou-se por convocar o assim chamado adjornamento, ou seja, convocou a Igreja Católica a colocar-se em dia com o mundo. Desde os 2 últimos séculos, em face das revoluções políticas e da secularização da sociedade, a Igreja Católica havia assumido uma posição defensiva para preservar seu poder institucional e simbólico. Já em 1891, o Papa Leão XIII havia editado a encíclica Rerum Novarum, que significa das coisas novas, dialogando com o mundo dos operários, inaugurando o magistério social da Igreja. Em 1961, o Papa João XXIII editou a encíclica Mater e Magistra, Mãe e Mestra, atualizando esse magistério social em diálogo com as ideologias laicas do mundo político. Na encíclica Pace in Terris, Paz na Terra, editada em 1963, João XXIII estimulou de forma pragmática a colaboração entre católicos e não cristãos no seio dos movimentos políticos, com vistas à promoção do bem comum. Para tal, estabeleceu uma distinção entre doutrinas e movimentos, permitindo a colaboração em favor de objetivos práticos, sem que houvesse compromissos quanto aos fundamentos doutrinários. Acima de tudo, João XXIII convocou e abriu o Concílio Vaticano II. Esse concílio promoveu reformas litúrgicas e pastorais de grande alcance e profundidade. Embora ele próprio, o Papa João XXIII, não vivesse tempo suficiente para dirigi-lo até o final. O concílio elabora a visão de uma igreja sinodal, mais colegiada, menos hierárquica. Também estimulou o ecumenismo e o diálogo interreligioso. Outra importante reforma derivada do concílio foi a litúrgica. Até então, a missa era oficiada em latim, com a finalidade de ter um rito que fosse vocalizado pelo mesmo idioma em todo o mundo. Isso acentuava o caráter universal da igreja. Mas havia um enorme distanciamento não apenas das línguas nacionais, como também da linguagem praticada pelas camadas mais populares. Mais do que permitir o rito na língua de cada país, a reforma tinha um objetivo pastoral mais amplo. Com o um sentido antropológico, convidava a um diálogo mais profundo com a cultura de cada nação. Em países fortemente estratificados socialmente, era preciso entender e falar a língua das camadas mais humildes. Embora breve, o pontificado de João XXIII não foi de transição, tal como esse termo era entendido quando de sua eleição. Foi um verdadeiro turning point na história contemporânea do catolicismo. Aqui é Reginaldo Dias, narrando a Semana na História para a CBN.